agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Salomão Kawaji, farmacêutico bioquímico, especialista em atenção farmacêutica e em vigilância sanitária. Atua como professor de vigilância sanitária e de gestão farmacêutica na FIBRA, Faculdade Integrada Brasil-Amazônia, em Belém, no Pará. Nós vamos falar sobre a população, que muita gente não sabe, mas os medicamentos podem ser adquiridos a menores preços nas farmácias. Boa tarde, doutor Salomão.
Muito boa tarde, tudo bom, Artemisa?
Tudo bom.
Prazer participar do programa.
O prazer é todo nosso. Doutor Salomão, é isso mesmo? Medicamentos podem ser adquiridos a preços bem menores nas farmácias?
Bom, é isso mesmo. Viu? O impacto financeiro que tem nos gastos com os medicamentos da família chega até a 30% do orçamento familiar. Né? E dependendo se a família tem ou não pessoas com doenças crônicas, esses pacientes eles podem ser medicados, né? E utilizam vários medicamentos.
Uhum.
Só para referenciar, existem estatísticas que mostram que pacientes acima de 60 anos, 80% deles têm doenças crônicas, ou seja, acabam utilizando muitos medicamentos. E isso impacta fortemente no orçamento familiar. Então, dessa forma, o custo com a manutenção da qualidade de vida desses pacientes acaba sendo afetado diretamente. Portanto, o usuário ele tem que ter acesso a essas informações, que existem benefícios de desconto nas farmácias, que podem levar a uma redução do custo, o tratamento dele, de até 70% do preço máximo ao consumidor. Tá? Então, vale ressaltar que existem opções de medicamentos também, além desses benefícios que eu vou citar hoje, como são os medicamentos genéricos, similares, que por si só também já fazem com que o tratamento seja com menor custo.
É, como o senhor falou, infelizmente, a grande parte da população não tem acesso a essas informações de que existem os programas de benefício que disponibilizam medicamentos a menores preços. E como que essa população, doutor, pode, o que ela deve fazer para ficar sabendo da existência desses descontos nos preços dos medicamentos?
Pois é, de forma geral, a dificuldade ela não é só do usuário de medicamentos. Ela existe também por parte do próprio profissional de saúde, que é o prescritor, o farmacêutico ou qualquer outro profissional, em ter informação que os medicamentos têm esses descontos, têm os benefícios em farmácia. Então, o usuário, ao receber a prescrição de medicamento, né, ele deve se dirigir a... Primeiro, perguntar para o prescritor se ele tem conhecimento, se esse medicamento tem ou não benefício. Caso o prescritor não tenha o conhecimento, ele pode ir até uma farmácia, procurar um farmacêutico, né, e verificar as informações se esses medicamentos têm ou não têm alguma vantagem para aquisição desses produtos na farmácia, tá? Alguns laboratórios também disponibilizam canais de atendimento, né, que são os SAC para os pacientes, que eles podem estar entrando em contato e fazer adesão a esses programas de benefícios de medicamento que os laboratórios, de forma geral, disponibilizam.
Doutor,
Oi.
Não, pode continuar.
Então, algumas empresas que prestam serviços, como de telefonia, empresas bancárias, também tem na sua carteira, e muitas vezes a gente não lê o contrato, até seguro de automóvel, tem na sua carteira de benefícios para o cliente, também vantagem para aquisição de medicamentos em farmácia. Então, assim, vale muito o paciente, de forma geral, verificar seus contratos bancários, verificar seus contratos de telefonia para ver se existem esses benefícios de farmácia, de aquisição de medicamentos, que normalmente tem e o paciente não sabe.
Uhum. Não presta atenção, né, doutor? Muitas vezes no seu plano de saúde, né, tem essa...
Plano de saúde, o banco, a empresa. Muitas empresas, o benefício de farmácia não é concedido somente pelo laboratório, tá? Existem as próprias empresas que, de forma a diminuir, vamos dizer assim, o índice de falta no seu ambiente de trabalho, acabam dando benefício para aquisição de medicamentos de farmácia e fazer o controle da sua doença, tá? Então, o usuário ele pode procurar informação ou com o farmacêutico, ou com o próprio médico prescritor, ou na própria empresa, se existe algum benefício para aquisição de medicamentos. Normalmente existe. Aí os usuários, de forma geral, não têm esse conhecimento.
Uhum. E por meio desses programas, doutor, os preços dos medicamentos podem cair até quanto?
Então, os descontos variam muito, mas podem chegar até 70% do valor máximo ao consumidor.
Nossa.
Isso depende da empresa, porque, uhum, por exemplo, existem empresas que concedem benefícios e subsidiam 100% do tratamento para o paciente, tá? Então, é importante reafirmar que existem inúmeras maneiras de ter o tratamento com preços mais acessíveis, inclusive com medicamentos, como eu falei, genéricos e similares, que por si só já diminuem o custo do tratamento. Devo ressaltar também que hoje existem alguns programas, como é o caso do programa do governo, aqui tem farmácia popular, que disponibiliza medicamentos com descontos até de 90% do preço de referência, e tem o Saúde Não Tem Preço, que dá gratuidade para medicamentos de hipertensão, diabetes e asma, né, para pacientes que fazem adesão ao tratamento pela rede credenciada.
Uhum. Agora, doutor, por que as empresas, né, que, como o senhor falou, até o banco tem lá, às vezes, fornece, né, um desconto, de, se você usar o nosso banco, vai ter desconto. Por que elas fornecem isso? Como é que elas conseguem isso? Qual o objetivo, né, de um banco, de uma empresa fazer isso?
Para as empresas, para bancos, para empresas de prestação de serviço, como é o caso da de telefonia, é um benefício ao cliente, tá? De forma a fidelizar esse cliente. Uhum. Os laboratórios, eles procuram manter sua participação de mercado. Então, quando eles disponibilizam um desconto, a intenção é manter o mercado, porque depois do surgimento dos medicamentos genéricos e similares, né, os laboratórios que são os de referência, eles criaram esses programas de adesão para proporcionar ao usuário a manutenção do tratamento, né, porque normalmente são medicamentos mais caros. As empresas concedem os benefícios, né, com o intuito de fazer com que o paciente tenha adesão ao tratamento, ou seja, dê continuidade ao tratamento. As empresas, por exemplo, que o colaborador atua, eles já oferecem benefício farmácia porque eles têm a intenção de diminuir o índice de absenteísmo, como eu falei, ou seja, de falta no trabalho. E de sinistralidade, que é, muitas vezes o paciente, se ele não está com uma hipertensão, uma diabetes controlada, ele vai usar mais o plano de saúde, né? Então, o objetivo geral dos laboratórios, das empresas que oferecem, é basicamente proporcionar ao paciente fazer a adesão do tratamento.
Tá certo. Doutor, e todas as farmácias aderiram aos programas que barateiam os preços? Você pode chegar em todas as farmácias e procurar um desses programas ou nem todas participam?
Bom, para os programas de laboratório, né, de benefícios de laboratório, todas as empresas, as farmácias de forma geral, podem fazer adesão e disponibilizar esses programas aos usuários, tá? Porém, ela precisa fazer o cadastro, normalmente com essas empresas, com esses laboratórios, tá? E treinar a equipe para que eles façam atendimentos, esclareçam as dúvidas dos usuários. Tá? Para o acesso a medicamentos genéricos e similares, que é uma outra alternativa do paciente ter medicamentos mais baratos, é aconselhável que ele pesquise, pelo menos em 3 ou 4 farmácias, porque às vezes o preço que varia de uma empresa para outra chega a 1000%, conforme várias estatísticas já foram divulgadas no mercado. Uhum. Isso acontece porque, em virtude da concorrência que existe entre os laboratórios, muitas vezes os laboratórios concedem um desconto alto. Então você encontra, por exemplo, o mesmo medicamento para hipertensão numa farmácia X que custa R$40 e da mesma substância numa farmácia Y você encontra R$4. Então é possível encontrar essa grande diferença de preço. Então eu sempre aconselho o usuário de medicamentos fazer pesquisa, pelo menos em 3 ou 4 farmácias, fazer pesquisa em farmácias de bairro, ligar para o laboratório para verificar se eles têm algum benefício para aquisição de medicamentos mais baratos. É importante passar a mensagem que existe sim forma do paciente ter um custo menor no orçamento com a aquisição de medicamentos. Importante é de procurar o profissional farmacêutico, pegar a orientação do farmacêutico ou do prescritor acerca desses benefícios que possam existir.
Uhum. Agora, o governo também, né, doutor, dá programas, tem programas que disponibilizam medicamentos a baixos preços ou até de graça. Como é que as pessoas podem ter acesso a esses programas?
Os programas que são vinculados ao governo federal, que é o Saúde Sem Preço, que é o dos medicamentos gratuitos, né? O paciente ele vai até uma farmácia que é credenciada, normalmente ela tem a logomarca da farmácia popular, tem que ir munido do CPF, da identidade e da prescrição dentro da validade. Ele vai fazer um cadastro lá, dentro do sistema do próprio DataSUS, que é o sistema do governo que ele utiliza, e aí tem uma série de medicamentos que, se tiver dentro do elenco que foi prescrito, que ele pode adquirir de forma gratuita, né? Que é os medicamentos para hipertensão, asma e diabetes. Existem outros medicamentos para outras patologias que ele adquire até 90% do preço de referência. Então, por exemplo, uma simvastatina, que é um medicamento para dislipidemia, que custa por volta de R$18, pode sair a R$1,80, R$2, dependendo da farmácia. Existe uma variação também entre uma farmácia e outra. Por isso que é importante o paciente sempre procurar fazer uma pesquisa antes de fazer a compra.
inclusive por causa dos preços de alguns medicamentos. Infelizmente, algumas pessoas que não têm condições de comprar esses medicamentos abandonam o seu tratamento, o que é um perigo, né, doutor? E muitas dessas pessoas não sabem que podem ter esses benefícios, né?
Infelizmente, esse é o nosso maior problema, na verdade, é a falta de adesão ao tratamento, né? Uhum. Muitos usuários, como você falou, não têm condição de custear o seu tratamento. Então, desta forma, eles acabam abandonando o tratamento, né? Não completam o tratamento. E alguns estudos apontam que são quase 50% dos pacientes que não fazem a continuidade do tratamento, dependendo da nossa região. Nosso Brasil é muito grande, então na região norte e nordeste, onde há uma carência maior de recursos financeiros para custear o tratamento, a estatística ela acaba mostrando que mais de 50% das pessoas abandonam o tratamento, né? E ao abandonar o tratamento, aí vem o grande problema, né? Que vem as complicações. Você imagina uma hipertensão que não tem controle e ela pode gerar uma série de consequências, né? E um paciente que antes tomava um único medicamento, ele passa a ser polimedicado, ou seja, tomar vários medicamentos. Isso acaba aumentando os gastos com saúde, aumentando a demanda nos postos de saúde, nas unidades e nos hospitais, pois o paciente que poderia ser tratado, como eu falei, na atenção básica, ele passa a precisar de cuidados maiores. Então é importante sempre mostrar para o usuário que ele precisa da continuidade do tratamento dele, e nós, como profissionais de saúde, precisamos também viabilizar para ele, caso ele não encontre esse medicamento na atenção básica do SUS, que é a alternativa também gratuita de conseguir esses medicamentos, se ele for numa farmácia privada, que ele possa ver os benefícios para ele ter que investir um valor menor para fazer o seu tratamento.
Ok. Dr. Salomão Kawaji, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Foi muito importante conversar com o senhor sobre isso. Eu espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Bom, eu fico sempre à disposição, tá? Eu agradeço o convite e também aproveito a oportunidade para dizer que nós precisamos criar essa rede colaborativa para mostrar para os pacientes que existem formas de adquirir medicamentos gratuitamente, né, no SUS ou no programa que tem farmácia popular, ou a baixo custo na iniciativa privada. Então, nós, como profissionais de saúde, precisamos levar essa informação para ter adesão terapêutica, que eu acho que é o fundamental para melhorar a saúde do paciente.
Tá certo.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma boa tarde, doutor.
Uma boa tarde também.